Dose de Gestão. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Dose de Gestão. E hoje temos aqui como convidado o membro da Comissão Especial em Administração de Serviços de Saúde aqui do CRARJ, o médico, doutor em engenharia de produção, mestre em administração, especialista em gestão de RH, ele tem muito currículo, mas é o nosso querido Leonardo Justin Carapi. Tudo bem, professor? Como você está?
Oi, Érica, tudo bom? Prazer enorme estarmos juntos aqui de novo.
O prazer é nosso. E hoje o nosso tema literalmente envolve todo brasileiro. Nós vamos falar sobre o 68º aniversário do Ministério da Saúde do Brasil. O que aprendemos nesses 68 anos. E vamos começar, vamos conversar sobre esse tema que literalmente envolve todo mundo. Professor, a palavra é sua.
Obrigado, Érica. 25 de julho de 53 foi uma data muito importante para a criação do Ministério da Saúde, foi a criação do Ministério da Saúde, e de lá para cá a gente tem tido saltos enormes, seja no modelo de gestão, seja nos tipos de profissionais, seja nas tecnologias cada vez mais disruptivas. Então é um desafio muito grande para o Ministério da Saúde, de um sistema universal, de ele conseguir integrar isso tudo.
Verdade. Vamos começar a nossa apresentação, então.
Bom, o que eu optei, Érica? A gente tem 68 anos de história e é uma coisa bastante complicada. Então, como a gente tem profissionais de saúde cada vez mais jovens entrando no mercado, eu sempre gosto de falar que a gente precisa ter um referencial histórico. Então, todo profissional de saúde, até os alunos mesmo, eu sempre digo assim, a gente precisa ter três referenciais, que é o referencial antropológico do ser humano, o sociológico da organização, da nossa organização, e a questão histórica, que é para a gente não repetir as bobagens. Tem uma frasezinha que eu gosto muito do Edmund Burke, que vai estar logo aqui na abertura, que ele fala que se a gente não conhece a história, a gente está fadado a repetir. Então, a gente precisa conhecer a história até para a gente fazer boas opções e entrar num bom caminho. Então, o que, que tem? Eu tenho uma referência histórica inicial e algumas coisas de desafios, de erros e de propostas que os profissionais hoje têm feito e que vão levar a gente para um patamar muito melhor, eu tenho certeza. Então, é isso. Aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Esse é o primeiro ensinamento que a gente precisa ter com a gente, seja em qual atividade estejamos. Então, a gente usa o Rio de Janeiro como ponto de partida, até pela importância do Rio de Janeiro como capital do Império e, posteriormente, capital da República. Então, todas as figuras públicas, as figuras de relevância na formulação de políticas estavam todos aqui e existia um porto importante, aberto para as nações amigas, aquilo tudo que todo mundo sabe, e tinha um comércio naval, então, que dependia de uma cidade muito insalubre, que era o Rio de Janeiro. Então, essa ameaça econômica, que até hoje todos os descritores apresentam, é sempre um móvel para algumas atividades e para algumas incursões. Já nessa época, os médicos defendiam a necessidade de intervenção em situações sociais e identificavam os pobres como um foco dos problemas da cidade. Então, a gente vê que a coisa não mudou tanto assim, né? Desde sempre, a gente tem modelos excludentes, e aí, não só no Brasil, para a gente ter uma ideia, os hospitais no mundo todo, eles foram sendo criados para você tirar aquelas pessoas que ficavam, os mendigos, os leprosos, tirar essas pessoas das vistas da sociedade e colocar em lugares que eles ficassem quietinhos. Então, desde o início do século XIX, então, os médicos apontavam para essa questão dos pobres e que os problemas sociais dos pobres tinham que ser tocados. Lembrando aqui sempre, rapidamente, que a medicina era feita dentro da casa das pessoas. Então, a instituição, essa institucionalização da saúde, ela não era uma coisa para as pessoas de posses ou das pessoas socialmente bem colocadas, né? Então, assim, isso era uma forma verdadeiramente excludente. A municipalidade, então, assume essas atribuições sanitárias de higiene urbana que lhes foram delegados. Oswaldo Cruz, que estava recém-chegado, assume e traz como obrigação a questão da vacina. Então, a outra coisa que essa parte todo mundo vê na faculdade e tal, é a questão da revolta da vacina, que essa intervenção campanhista do Oswaldo Cruz foi uma coisa muito interessante que nos criou esse hábito de vacinar a família, os filhos, todo mundo, até agora essa pandemia que nós estamos vivendo, que o pessoal está um pouco mais reticente com a questão das vacinas. Mas até agora a vacina era um sucesso total de audiência e de público. Então, essa coisa que a gente chama de sanitarismo campanhista, ele nasce por conta de preservar a economia agroexportadora e o país precisando, então, que resolvesse a peste, a febre amarela, a malária, a varíola, essas questões todas. E aí, esse combate e a interrupção da transmissão dessas doenças criava as condições para que o comércio se mantivesse. Nas duas primeiras décadas do século XX, já, então 1910, 1920, esse modelo foi capaz de minimizar as mazelas de saúde pública do Rio e a febre amarela chegou a ser erradicada. Esse modelo influenciou, então criou-se uma... especificamente a palavra é modelo, porque se criou um modelo para o Ministério da Saúde, para as secretarias de saúde. O Ministério da Saúde, apesar de ainda não existir, mas ele, quando nasce, na sua evolução, ele acaba incorporando essa forma de pensar e todas as secretarias de saúde também. Então, esse modelo de sanitarismo campanhista e tal. Ao mesmo tempo, a gente chega em 1920 e não por acaso a gente está vivendo uma coisa parecida hoje, a gente tem, em 1918, 1919, a gripe espanhola, que matou muita gente. E deixa muito clara todas as nossas carências. Não existia centros de socorro à população. Quer dizer, muito mais grave do que hoje, inclusive, né? Então, em 1920, Carlos Chagas, que sucede o Oswaldo Cruz, ele pega essa missão de resolver a pandemia da gripe e criar acesso, que ainda é um dos desafios até hoje, criar acesso para internação, para centros de recuperação. E ele adota essa assistência hospitalar como uma bandeira da gestão do recém-criado Departamento Nacional de Saúde Pública. Esse é o precursor do Ministério da Saúde. E uma coisa muito interessante, como não existia Ministério da Saúde, o Departamento Nacional de Saúde Pública é ligado ao Ministério da Justiça. E não por acaso, na época, se falava que saúde pública era um caso de polícia, porque estava ligado dessa forma. Depois vem a lei Eloy Chaves, que era um delegado que virou deputado, que criou as caixas de aposentadorias, que nós vamos ver um pouquinho. Até esse momento, o que a gente tinha forte de assistência hospitalar era a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, depois a Policlínica Geral e a Policlínica de Botafogo. As três continuam existindo, a Santa Casa claudicou um pouco com alguns problemas, o grupo muito, muito esperto, com a alta expertise técnica e profissional dos médicos que estão lá, estão refazendo isso tudo. E aí o Carlos Chagas começa, a partir daí, muitas ações de implantação de unidades hospitalares. E quando chega em 1933, então 13 anos disso, e aí quando começa o Estado Novo, a capital da República tinha 11 mil leitos, mais de 11 mil leitos de internação divididas em unidades de saúde. Aí que a gente começa a ter alguns problemas que a gente está trazendo até hoje. Que o nosso maior problema hoje nas nossas organizações de saúde, na nossa formulação e nas nossas políticas de saúde, é que a gente tem um sistema fragmentado. Esse sistema fragmentado, ele aconteceu por conta do modelo sanitarista campanhista e do modelo hospitalar de leitos para internação e tal, que não à toa durante muito tempo foi chamado modelo hospitalocêntrico e tal, e que agora essa expressão, graças a Deus, está saindo de moda. Então, em 1923, o Eloy Chaves, que é um deputado que propõe as caixas de aposentadorias e pensões, inicia um modelo de previdência social. Então, a oferta de assistência médica hospitalar por conta do Estado vai crescendo durante o Estado Novo, e de 33 a 38, essas caixas de aposentadorias e pensão são unificadas em institutos de aposentadorias e pensões. Esses institutos reúnem trabalhadores por categoria profissional. Então, de novo, a palavra-chave é trabalhador categoria profissional, ou seja, o modelo continua fortemente excludente, porque eu precisava da Santa Casa e das policlínicas beneficentes para atender as pessoas desvalidas ou sem emprego ou de indigente, que esse modelo de CAPs e IAPs não dava conta. Em 66, esses IAPs são aglutinados e aí se cria um Instituto Nacional de Previdência Social, e aí cresce bastante na década de 70, praticamente cresce muito a oferta de leitos hospitalares para atender o Instituto Nacional de Previdência Social, que tinha assistência médica hospitalar própria para os trabalhadores. Em 74, então, isso é separado para o Ministério da Previdência Social. Então, de 53 até agora, o Ministério da Saúde era uma coisica pequenininha que continuava cuidando das campanhas, continuava cuidando da prevenção, das ações de promoção, algumas que começavam a se delimitar, e muito totalmente separado de assistência médica hospitalar, a não ser em casos muito específicos. Em 77 surge a potência da assistência médica hospitalar, que é o INAMPS. E aí, essa fragmentação ela é fortalecida fortemente por conta do sanitarismo separado do assistencialismo médico hospitalar. Então, eu tenho aqui, numa foto, uma pessoa tirando uma vacina de uma seringa, aqui, botando a seringa no frasquinho, e, ao outro lado, um médico operando via robô. Então, ele tem um robô aqui fazendo uma cirurgia altamente complexa, e o desafio é como integrar isso, né? Porque eu tenho um modelo de acesso diferente, eu tenho um modelo de financiamento diferente, eu tenho um modelo de atenção, uma programada e outra através de demanda, ações individuais versus ações coletivas, ações não hospitalares versus ações hospitalares, e ações de profissionais de saúde versus ações muito enfaticamente ações médicas. Então, esse é o primeiro desafio da fragmentação, que ele continua vindo até hoje. Então, eu tenho aqui o assistencialismo médico, o sanitarismo campanhista e uma tentativa de pensamento dos profissionais hoje, de um modelo de saúde coletiva, onde você tem universalidade, regionalidade, hierarquização, integralidade da oferta e articulação intersetorial, que é efetivamente o desafio. Então, assim, em 88 surge o SUS, e aí a gente tem alguns princípios doutrinários, alguns princípios organizativos e depois, mais tarde, um pacto pela saúde que é definido por blocos de financiamento. Então, esse slide aqui, na verdade, assim, eu trouxe esses slides justamente para deixar como material de consulta, quer dizer, que eu podia estar só conversando isso, mas são referências importantes dentro de uma linha de tempo que nos permite dar uma olhada para os nossos desafios futuros. Então, o que é interessante ao olhar no Pacto pela Saúde é a questão dessa atenção básica, atenção de média e alta, vigilância, assistência farmacêutica e gestão. Quando a gente fala atenção básica, que é o termo que eu, inclusive, eu não gosto, eu prefiro falar de atenção primária à saúde, atenção primária e atenção média e alta, e juntamente com a assistência farmacêutica, me dá uma capacidade de fazer gestão de saúde populacional, que recebe o apoio da vigilância em saúde e da vigilância sanitária, e a gente consegue começar a olhar para as pessoas efetivamente como um ser integral de quem o Estado cuida. E aí, assim, no contexto atual, a gente evolui desse modelo que ainda está fragmentado, onde eu tenho um modelo sanitarista que não chama mais assim, um modelo hospitalocêntrico que não chama mais assim, mas cujas culturas ainda sobrevivem, num modelo de envelhecimento da população, com doenças crônicas não transmissíveis, e a complexidade da assistência médico-hospitalar cada vez maior, e as necessidades de atenção primária para os programas de promoção e prevenção, cada vez mais apoiados por tecnologias disruptivas. Então, todo esse discurso que nós temos há não sei quantos anos para a integralidade da atenção e tal, a gente recebe um parceiro importantíssimo agora, que é a questão do desenvolvimento tecnológico de comunicação. Então, as questões da telemedicina, a questão da telesaúde, a questão dos wearables, né? dos instrumentos de, ligados em... mandando informações por grupo que atende. Então, isso tudo dá uma capacidade, finalmente, da gente fazer gestão de saúde populacional como foi sonhada há muito tempo atrás. Então, a gente tem hoje tecnologias assistenciais ou não que dão conta desse aumento de demanda e aumento da complexidade da assistência médico-hospitalar nos é revelada quando muda o perfil dos hospitais. Quer dizer, os hospitais, a Santa Casa, por exemplo, quando a pessoa ia lá, ficava internada quase um mês. Hoje, para você ficar internado quase um mês, significa que você tem uma coisa absolutamente nova ou que as pessoas precisam investigar, o que não dá conta, porque 60% a 80% das internações hoje são internações para procedimentos. Então, o tempo médio de permanência é cada vez menor. E essa complexidade forte de alto custo não se justifica manter um paciente dentro do hospital quando ele pode ter essas coisas na casa dele, com assistência, inclusive de gadgets, que o médico ou o plano de saúde ou a secretaria de saúde disponibiliza na casa do paciente para que ele mande essas informações e tal, fora os que já estão aí no dia a dia, os relógios, as fitas, as cintas, isso tudo, né? E isso tudo também vem a partir de pressão nos custos. A pressão no custo para atenção à saúde e assistência é muito forte e a gente precisa entender melhor disso para entregar valor. Então, assim, o SUS, como uma política de Estado, ela precisa estar bem estabelecida para além da saúde. Então, ela não é assistência médica hospitalar, ela não é atenção primária, ela é uma acumulação de capital humano, de capital social e de capital tecnológico. O SUS é uma política de Estado. E isso tem sido conseguido. A gente vê que os governos vão mudando, mas a política de Estado está permanente e com uma alteração ou outra isso vai tocando. Porém, temos, como evolução e como aprendizado, crise na saúde pública e privada, muito ligada à dificuldade de financiamento de sistemas e serviços, os prestadores, os financiadores, os controladores, os reguladores. Isso é uma complexidade grande que a gente precisa resolver por conta das crises que são geradas. Essas crises foram refletidas nos modelos de gestão. E aí, assim, a gente tem tido algumas propostas de solução muito exóticas, porque a gente precisa entregar valor. E aí, para entregar valor, a gente precisa medir o que a gente está fazendo. Então, a gente tem algumas dificuldades, inclusive de separar o que é valor e para quem. O que é valor para o paciente, o que é valor para o regulador, o que é valor para o gestor de saúde, o que é valor para o formulador de políticas. Então, eu separei aqui rapidamente em três pilares, que é o desenvolvimento político-institucional, desenvolvimento organizacional e o desenvolvimento e gestão operacional. Por quê? Porque dentro do desenvolvimento político-institucional, eu tenho as questões de relações institucionais, de planejamento e tal. No desenvolvimento organizacional, aí é onde eu estou buscando respostas para a gestão operacional. Quando a gestão operacional não necessariamente está bem resolvida, eu já estou trazendo novos desenhos organizacionais, novos modelos de gestão e novos modelos de contratualização que não necessariamente estão espelhados pelo desenvolvimento da gestão operacional. Então, assim, novas necessidades demandam novos arranjos organizacionais. E esses novos arranjos organizacionais têm que estar espelhados a partir de quem está trabalhando. Então, essa integração ainda é um aprendizado que nós vamos precisar desenvolver mais um pouco. E aí, assim, se a gente for olhar para trás para aprender, já que é justamente para a gente conhecer a história para não ficar fadado a repetir, o Brasil vem experimentando incursões variadas em buscas de modelos de gestão que parece que está tentando responder a perguntas que não estão claramente definidas. Então, um outro lembrete que eu deixo mais na frente é que a pessoa tem que saber fazer a pergunta certa. Que se eu não fizer a pergunta certa, a resposta não vai estar certa. Então, esses modelos, autarquia, cooperativa, organização social, fundação estatal, empresa pública e outras soluções alternativas ou exóticas, surgiram para dar conta dessas necessidades da sociedade e apresentam respostas mais ou menos efetivas para pressões exercidas por grupos organizados. Não necessariamente isso está trazendo valor para o meu paciente, não necessariamente isso está trazendo valor para o gestor que está ali na frente. Então, a gente começa a olhar que tem, se a gente for buscar a fundo, eu tenho todos esses modelos funcionando e todos esses modelos disfuncionais. Ou seja, então não é o modelo que está fazendo diferença, é a forma como está acontecendo. Então, no âmbito das políticas públicas, essas diversas formulações foram tentadas, envolvendo saúde e previdência, com uma forte exclusão da pessoa. Então, cada vez mais, a gente, e pelas tecnologias de informação e comunicação, o ser humano está começando a ficar protagonista desse sistema. Então, aquela coisa que era um favor, praticamente, que se fazia, deixou de ser assim. Hoje, o paciente é protagonista. Hoje, o paciente está no centro do sistema. Hoje, a experiência do paciente é importante. Então, a gente precisa ver como é que a gente entrega valor para o trabalhador, para o paciente e para a sociedade como um todo. Então, mas é isso. Parece que está faltando delimitar os espaços da política pública e das operações gerenciais e organizacionais, quer dizer, da gerência de operações, para que isso possa rolar tranquilo. E aí, o que a gente quer eu uso sempre essa imagem do AAS, né? Porque o ácido acetil salicílico foi uma coisa bastante difundida e até hoje ainda é usada como uma panaceia, praticamente. E eu tenho um AAS na gestão de saúde que eu gosto muito, que é a questão de garantir acesso, garantir acolhimento para o paciente e garantir a satisfação, tanto do profissional de saúde quanto dos pacientes. Então, se eu consigo ter acesso, acolhimento e satisfação, eu, com certeza absoluta, eu vou estar entregando valor. Porque se eu tenho satisfação do profissional e se eu tenho satisfação do paciente, eu seguramente estou gerando um produto, um serviço que está gerando valor para todo mundo. E agora, já chegando no final, é essa frase do Krishnamurti que eu queria deixar, que se realmente entendemos o problema, a resposta virá dele, pois problema e resposta caminham de mãos dadas. Essa coisa a gente ensina para todo aluno quando você vai levantar qualquer hipótese, qualquer estudo, quer dizer, qual é a pergunta, qual é o problema que eu quero atacar. E aí tem um negócio muito interessante, porque a gente está vivendo mudanças muito fortes e muito rápidas, né? E aí tem uma frase do Érico Veríssimo muito interessante, que quando os ventos da mudança sopram, algumas pessoas levantam barreiras, outras pessoas constroem moinhos de vento. Então, o moinho de vento é uma inovação tecnológica, né, que a gente não consegue nem olhar mais dessa forma, apesar de hoje a gente ter geração de energia elétrica eólica, que vem lá de trás do mesmo paradigma do moinho de vento. Só que eu tenho pessoas que levantam barreiras, eu tenho pessoas que constroem moinhos de vento, eu tenho pessoas que combatem os moinhos de vento, que sempre me vem à cabeça o Don Quixote com um altaneiro espírito quixotesco, que atacam os moinhos de vento que os visionários, graças a Deus, seguem construindo. Então, a gente precisa desses visionários para gerar valor, para entregar saúde, para entregar valor para as pessoas. Eu acho que terminamos.
Muito bom, professor. Muito elucidativo a gente entender, compreender todo esse caminho percorrido nesses últimos 68 anos pelo SUS. né? E já que falamos desse caminho, desse passado, eu lhe pergunto, quais são os principais desafios dos gestores para os próximos anos, para os próximos 68 anos, digamos assim, né? Estamos passando por uma prova hoje. E quais são, então, quais ficam os principais desafios e obstáculos a serem enfrentados pelos gestores de saúde?
Ah, eu acho, Érica, que assim, o desafio mesmo é a educação, né? Por quê? Porque nós durante muito tempo, a nossa evolução histórica era muito lenta. Então, você levava 50 anos para incorporar uma tecnologia, depois passou para 20, depois para 15, para 5. Né? Hoje, você tem coisas que estão mudando de uma semana para outra. Então, essas inovações tecnológicas, essas grandes disrupções, fazem com que a gente consiga olhar os paradigmas de outras áreas, inclusive, e trazer para a gente. Então, o próprio Ministério da Saúde, ele não pode mais continuar se tocando como era. O Ministério da Saúde, ele também é fragmentado por si, ele tem várias subsecretarias e tal. Então, essa capacidade de integração por áreas que ora são mais tecnológicas e outras que são mais humanas, e o profissional de saúde que precisa estar lidando nesse meio, é o nosso grande desafio. Eu não sei aqui os nerds que vão assistir isso, e os que não são nerds, por favor, me perdoem, mas no Jornada nas Estrelas existiu o Dr. McCoy, que era o colega que tinha o tricorder. Ele passava aquela maquininha na pessoa e aquela maquininha já dizia para você tudo que você tinha, tudo que você precisava, o que que ia. Aí você era colocado numa maca que tinha todas as soluções e tal. Mas, muito interessante, é que o McCoy nunca foi substituído. Então, o profissional de saúde, ele tem que ter essa capacidade de interação. Então, ele tem que ser capaz de receber todas as tecnologias, incorporar, entender e transformar isso em cura ou em consolo para os seus pacientes. Então, às vezes, tem uma pergunta que essa semana mesmo eu estava ouvindo a pessoa falando, que é muito forte. A pessoa dizendo assim, não, porque a inteligência artificial vai substituir o profissional de saúde. Não, não vai. A inteligência artificial, ela é incapaz ainda, né? Pode ser que venha até a ter. Ela é incapaz da empatia, ela é incapaz da compreensão, ela é incapaz de associar os pequenos detalhes do ser humano nas suas necessidades. Mas ele, esse profissional de saúde, ele precisa da inteligência artificial. Então, a resposta, que talvez para encerrar, é assim, o profissional não vai ser substituído pela inteligência artificial. Mas o profissional que não usa a inteligência artificial vai ser substituído por aquele que usa a inteligência artificial. É isso.
Eu acho que sintetizou muito bem, né, o que o futuro nos espera. Nós utilizarmos a inteligência artificial, não ser utilizados por ela, né? Sim. Professor Leonardo Carapi, muito obrigada pela sua presença.
Eu é que
aqui
agradeço.
No Dose de Gestão, sempre maravilhoso ouvi-lo.
Muito obrigado.
E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem. Quer saber mais sobre administração, sobre gestão hospitalar? Acesse aqui o nosso canal do Dose de Gestão. Sempre novidades para você. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.